Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ciência em 15, o nosso podcast para discutir ciência com quem entende, mas de uma maneira simples para qualquer um entender.
Conosco hoje, o professor doutor João Paulo Balicei, docente na Universidade Estadual de Maringá. A gente está aqui para falar sobre a tese de doutorado dele, sobre vilões, heróis e coadjuvantes, um estudo sobre masculinidades, ensino de arte e pedagogias Disney. Essa pesquisa foi orientada pela professora Geiva Carolina Calça, no programa de pós-graduação em educação da UEM, o PPE. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Olá, Arthur, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e te cumprimento pela iniciativa. Cumprimento também os possíveis ouvintes aí que se interessam pela temática. Acho que nós teremos alguns bons diálogos juntos.
Para a gente começar, e para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor também, eu quero te propor um desafio. Ele se chama Giro 360. E esse nome é porque a gente vai dar um giro 360 na sua própria vida. Mas aqui no podcast, a gente conta em décimos de segundo. Então você vai ter 36 segundos para contar para a gente um pouquinho sobre essa sua carreira profissional e tudo mais, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Você topa o desafio?
Topa o desafio, difícil, hein?
Vamos lá, é tranquilo, você vai ver só.
Então vamos lá, Arthur. Veja só, eu desde a infância gostava muito de desenho, desenhava muito, assistia muitos desenhos animados e conforme foi chegando a adolescência e a proximidade da vida adulta, eu me decidi por fazer um curso de licenciatura para que eu me formasse como professor de arte. E eu fiz esse curso de artes visuais, me formei no ano de 2009 e desde então eu trabalho como professor de arte, seja na educação básica e mais recentemente no ensino superior. Com a possibilidade de fazer um mestrado e um doutorado, me veio uma outra área de interesse, que é falar sobre... Eita, nós! Acabou muito rápido!
É bem rapidinho mesmo, mas tudo bem. A gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre a sua pesquisa ao longo do tempo aqui.
Beleza, um desafio já frustrado primeiro.
Bom, professor, é um prazer muito grande te receber aqui hoje e até para falar de um tema bem diferente do que eu mesmo estou acostumado e do que eu conheço a fundo. Uhum. Então, por isso, eu tenho até receio, às vezes, de falar alguma palavra, alguma expressão equivocada, até por conta daquilo que a gente vai falar um pouco aqui hoje, né? Influenciado por aquilo que a gente vê e ouve, eu acho que eu devo ter alguns pré-conceitos enraizados que podem atrapalhar. Então, se por acaso você me ver falando alguma coisa nesse sentido, pode ficar à vontade para me corrigir, tá bem?
Que ótimo, Arthur. Fique tranquilo. Estamos à vontade.
Agora vamos entrar, então, no tema da sua pesquisa. Você fala sobre estudar a masculinidade nas pedagogias, no ensino da arte na Disney. Minha primeira pergunta, o que significa estudar a masculinidade nesse contexto?
Legal. Arthur, antes de responder essa pergunta, eu vou fazer um comentário a partir do seu primeiro comentário, pode ser, né? Quando você disse assim, que de antemão já está pedindo desculpa, se porventura utilizar uma palavra equivocada, se você manifestar alguns desses preconceitos. A respeito disso, eu acho bem interessante que a gente esclareça que, vivendo numa sociedade patriarcal, heteronormativa e machista, todos nós fomos criados para que nós reproduzíssemos certos preconceitos, né? Então, não é natural e não é espontâneo que nós sejamos desconstruídos ou que nós sejamos problematizadores dessas questões. Então, assim como você, né, expressou na sua fala, eu acho que é um exercício meio que intencional e diário para que nós passamos a refletir sobre coisas que até então são naturalizadas na nossa vida. Né? Será que esse termo que eu estou utilizando, ele é correto? Né? Será que essa expressão ela não fere a dignidade de alguém? Será que ela é ética?
Entendi. Então, me parece que a gente está falando bastante sobre quase que como rotular as pessoas, né? Uma pergunta, falando mais sobre a sua pesquisa, o que, que te motivou a trabalhar com esse tema e o que, que você tentou fazer exatamente no seu estudo?
Certo, veja só. Então, eu ingressei no doutorado no ano de 2015 e eu entrei com um projeto que tinha como intenção analisar as imagens da Disney e daí explico que o meu interesse por essa visualidade específica ele vem lá da infância, e durante a infância eu desenvolvi uma espécie de paixão, de afeto pelas imagens da Disney, né? Então, meu projeto inicial foi analisar as imagens da Disney, todavia eu intencionava analisar as representações de feminilidade que a empresa fazia circular, né? Mas daí, o que aconteceu, Arthur? Ao longo do projeto, eu fui percebendo que aquilo que me importava, que aquilo que me inquietava, não era necessariamente a feminilidade. E eu fui me dando conta que havia uma discussão mais cara para mim, né? Mais importante para mim, porque ela me colocava numa situação de exposição. E essa discussão dizia respeito não sobre feminilidade, mas sobre masculinidade. Porque durante a infância eu me percebia um sujeito um tanto abjeto no que diz respeito ao projeto de masculinidade que toda a sociedade tem, porque de alguma forma eu não me identificava com aquilo que a sociedade estabelecia como apropriado para os meninos. E daí vale uma observação, né? Teria que ter sido feito, acho que naqueles 36 segundos, né, que você me desafiou a me apresentar. E ao longo da minha adolescência eu me percebi como sendo homossexual, como sendo gay. E antes de eu saber o que ser gay significava, eu já fora apontado e ridicularizado e xingado, né? Eu acho que a gente precisa sublinhar esse xingamento. Então, com 28 anos, depois de várias coisas bem resolvidas, digamos assim, eu tive que, por uma questão de acerto de contas, né, voltar nesse assunto e conversar sobre o que significa ser homem. Então, essa foi mais ou menos a trajetória que me impulsionou a chegar a esse tema que foi defendido na minha tese de doutorado.
Bom, e diante desse contexto, você tentou entender o comportamento dos heróis, vilões e coadjuvantes da Disney para ver como que estava sendo veiculado essa questão, a padronização do que é ser masculino. Por que separar em heróis, vilões e coadjuvantes? E o que você chegou a descobrir com essa análise?
Então, veja só. Durante a revisão da produção acadêmica que eu realizei, eu me debrucei especificamente sobre 10 trabalhos que falavam sobre gênero, Disney, e sobre estudos culturais ou estudo da cultura visual, que são duas teorias que eu escolhi. E quando eu li na íntegra esses 10 trabalhos, né, eu verifiquei que os autores e as autoras demonstravam um interesse particular sobre a maneira como a Disney vem construindo identidades femininas. E nenhum deles dava ênfase especificamente à construção visual da masculinidade. Ou seja, como que os personagens da Disney sugerem comportamentos específicos para que meninos e homens imitem, ou ao contrário, para que meninos e homens rejeitem ou censurem? E daí, respondendo a sua segunda pergunta, né, por que separarem vilões, heróis e coadjuvantes? Primeiro, porque eu percebi que os demais autores e autoras que eu li faziam essa distinção. E segundo, porque ser vilão e ser herói são estratégias que guardam implicações diferentes para a sociedade. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, o herói reúne todas aquelas características que são valorizadas moralmente e eticamente pela sociedade. E o vilão, em contrapartida, ele reúne tudo aquilo que a sociedade considera como abjeto a nível moral e a nível ético, inclusive a nível sexual. Porém, ao longo das análises, Arthur, eu percebi que havia um outro tipo de sujeito que merecia ser analisado. Esse sujeito é o personagem coadjuvante. Por quê? Porque o personagem coadjuvante, ele ocupa o núcleo cômico. E essas situações cômicas são interessantes, ou foram interessantes de ser analisadas, porque eu percebi que era o próprio protagonista, ou seja, o próprio herói que ridiculariza o coadjuvante, ou que coloca o coadjuvante numa esfera cômica da narrativa que a animação supõe, para que justamente o herói possa ser valorizado.
Bom, e nessa sua análise, que comportamentos masculinos você percebeu que são incentivados nas animações e quais são rechaçados?
Então veja só, Arthur, na minha pesquisa eu desenvolvi análise a partir de 5 filmes da Disney. Cronologicamente elas são A Bela e a Fera, de 1991, Aladdin, de 1992, Pocahontas, de 1995, Mulan, de 1998 e A Princesa e o Sapo, de 2009. Eu percebi, por exemplo, que os heróis, todos os heróis dessas animações, eles estão envolvidos em um relacionamento heterossexual. Então, seja a Fera, de Bela e a Fera, ou Aladim, todos eles demonstram explicitamente que eles se interessam por uma mulher. O vilão, por outro lado, não necessariamente é heterossexual, né? Na animação A Bela e a Fera, por exemplo, o Gaston, por mais que ele queira se aproximar da princesa Bela, né? Por mais que ele queira se casar com ela, inclusive, ele... Várias cenas colocam a masculinidade, ou melhor, a heterossexualidade do Gaston, baixo suspeita, porque ele tem um personagem coadjuvante que se chama Le Fou, com quem ele dança, com quem ele bebe, quem ele abraça, e ele é muito vaidoso, ele se olha o tempo todo no espelho e admira o seu reflexo, enfim. No filme Aladdin, por exemplo, quando o Aladdin ele esfrega a lâmpada e ele faz o primeiro pedido para o gênio mágico, o primeiro pedido dele é que uma garota se apaixone por ele. Então, dentre várias coisas que um sujeito masculino poderia pedir, né? Sei lá, poderia pedir uma habilidade específica, poderia pedir uma viagem específica. O primeiro desejo desse sujeito herói é ocupar um espaço dentro de um relacionamento heterossexual. E a gente também pode analisar os outros desejos, né? O segundo desejo dele é ser rico. E quando o Aladdin se torna rico, ele adquire um meio de transporte específico, ele tem vários escravos, ele tem várias mulheres que paparicam, né, a sua entrada. Então, o que ser rico implica para um sujeito masculino, né? Como que ele utiliza a sua riqueza? E o vilão, em contrapartida, o Jafar, ele é caracterizado de uma maneira um tanto que confusa, porque flerta características masculinas e femininas ao mesmo tempo. Por exemplo, ele é o único personagem masculino que utiliza saia. E ele se comporta de uma maneira especificamente dramática, né? E teatral, mexendo as suas mãos e fazendo várias caretas. Ele tem um olho caracterizado com maquiagem e com um delineamento específico que a gente identifica, por exemplo, na caracterização das personagens mulheres e não dos demais personagens homens. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando os personagens heróis eles são sempre heterossexuais, ou eles são sempre líderes de grupo, ou eles são sempre ricos ou sujeitos que almejam a riqueza e são sempre valentes e são sempre habilidosos na luta, ele confere aos sujeitos masculinos da sociedade real a percepção de que para ser herói ou para ser valorizado socialmente, eu preciso também desenvolver essas características. E o vilão, enquanto reúne características como não necessariamente ser heterossexual, ou ser afeminado, ou rebolar, ou mexer as mãos, ou ser covarde, ou chorar, sugerem aos sujeitos reais, né, da vida real, que enquanto sujeito masculino, desde a infância eu preciso me desviar, ou evitar, ou pelo menos esconder, caso eu faça algumas dessas ações. Porque, afinal de contas, quem quer ser o vilão, né?
Nossa, é muito interessante analisar tudo isso sobre essa perspectiva. Era algo que eu nunca tinha pensado. E mostra como que esses conceitos estão, de fato, enraizados na gente. A gente não percebe o problema nisso tudo. Justamente por isso, eu queria te convidar para mais uma dinâmica, já encerrando o nosso papo, porque a nossa conversa é até meio rapidinha aqui mesmo, em que a ideia é justamente que a gente tenha tolerância zero em relação a algumas coisas que são ditas e reproduzidas a todo tempo na sociedade. Então, a ideia é a seguinte. Eu vou falar umas frases para você, e eu queria que você me ajudasse a corrigir essas frases, pensando nessa nossa perspectiva de que talvez elas estejam erradas ou não. Então, a correção é da maneira que a gente quiser. Se você achar que está correto, a gente mantém. Se achar que não tem como corrigir, a gente também nem tenta. Vamos lá. Meninos não choram.
A gente precisa tirar esse não daí, né? Meninos choram. E eu substituiria o não por precisam. Meninos precisam chorar.
Homem educado é sempre gay.
Nossa, tem várias coisas equivocadas nessa frase. Eu ajustaria ela de maneira para mudar que mudaria o significado. Eu diria que os homens são sempre educados para não serem gays.
Bom, então a gente encerra aqui a nossa conversa com o professor João Paulo. Professor, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast.
Tá joia, Arthur. Eu que agradeço pelo seu convite. Eu acho que é uma oportunidade imperdível. não só mostrar o meu trabalho, a pesquisa que eu desenvolvi, mas sobretudo dar visibilidade a esse tema. A gente vive em uma sociedade onde cada vez mais falar sobre gênero, falar sobre masculinidades, falar sobre feminilidades tem se tornado uma ação vigiada, uma ação de difícil execução. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que aproveitar todo o canal e toda a oportunidade para problematizar esses assuntos.
Nossa, muito bacana a sua perspectiva de analisar as coisas. Aos nossos ouvintes, no final desse episódio, eu vou deixar todos os canais de contato do Ciência em 15. Então, se vocês tiverem críticas, sugestões, elogios, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Também sigam o professor João Paulo nas mídias dele, @joaopaulobalicei no Instagram e jpbalicei@uem.br, caso vocês queiram entrar em contato por e-mail. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio do nosso podcast Ciência em 15. Não deixem de seguir as redes sociais do podcast, @ciencaem15 no Instagram. Se preferirem entrar em contato por e-mail, podem escrever para ciencaem15@gmail.com. Os episódios estão disponíveis em várias plataformas digitais, como Spotify, Deezer e YouTube. Entra lá no Instagram para você conferir todas e acompanhar os episódios pela qual você mais preferir. Até a próxima! Tchau!